Conversa de Fogo de Conselho número 9. Acampar.
Primeira parte.
Conforto no acampamento. Terreno. Equipamento para acampar. Montagem do acampamento. Fazer fogueiras. Manter o acampamento limpo. Algumas pessoas falam em passar um mau bocado quando acampam. Pois bem, um pata-tenra pode achar que é uma experiência dura e desconfortável, mas para um sertanejo nem se fala em mau bocado, porque ele sabe como tomar conta de si e como ficar confortável. Se não tiver uma tenda, ele não se senta a tremer e a resmungar. O que faz é pôr mãos à obra para construir um abrigo ou uma cabana. Escolhe um bom local onde não haja possibilidade de ficar alagado se cair uma chuvada. Depois acende uma fogueira e faz um fofo colchão com fetos ou palha. Um escuteiro é expedito e não se atrapalha. Sabe encontrar uma solução para as dificuldades ou desconfortos com que se depara. Terreno. Quando fores acampar, tens primeiro de decidir onde é que o vais fazer e depois que tipo de acampamento será. Quanto mais perto for da tua casa, menor será a despesa com a viagem até lá. A meu ver, o melhor local para um acampamento é perto de um bosque onde tenhas autorização para cortar lenha e construir cabanas. Por isso, se conheceres alguém na vizinhança que te deixe usar um bocadinho do seu terreno, tens aí uma oportunidade. Dentro de um bosque, o terreno pode estar úmido e as árvores vão estar sempre a pingar quando o tempo estiver de chuva. Toma atenção a estes pormenores. Se construíres boas cabanas à prova de chuva, não vais precisar de tendas. A zona costeira também oferece bons locais para acampar se encontrares um local que tenha barcos à disposição e onde seja possível nadar. Por vezes, podes usar as casas dos barcos para viver. Não te esqueças que vais querer água potável e alguma lenha. Ou então podes ir para as montanhas, para a charneca, para o rio e pedir autorização para montar o teu acampamento. Ao escolher o local onde vais acampar, pensa sempre no que acontecerá se o tempo ficar chuvoso e ventoso. Escolhe o local mais seco e mais abrigado, mas não demasiado longe da água. Lembra-te que ter um bom abastecimento de água é um assunto da maior importância e certifica-te que tens água potável. Acampamentos itinerantes. Em vez de um acampamento fixo, muitos escuteiros preferem um acampamento itinerante. Claro que é muito mais divertido percorrer regiões novas. Mas para que se possa desfrutar de um acampamento itinerante é preciso que o tempo esteja bom. Ao planeares o teu acampamento itinerante, o primeiro ponto a definir é selecionar as regiões que queres visitar e marcar no mapa onde vais pernoitar em cada dia. Vais descobrir que não vais querer fazer mais de 8 km por dia. Talvez queiras fazer um carro de campo para transportares a tenda, os cobertores, os panos impermeáveis e outro material. E no fim de cada percurso diário, pedes autorização a um agricultor para montar o teu acampamento no terreno dele ou para te servir do celeiro dele para pernoitar, especialmente se o tempo estiver chuvoso. Tendas. Antes de escolheres o tipo de tenda que vais querer, tens de decidir se a queres para um acampamento fixo ou itinerante. Para um acampamento fixo, do qual não tenhas intenção de sair, é preferível utilizar o tipo de tenda usado pelos exploradores, chamado tenda de paredes. Em termos de conforto e de aparência, não têm rival. Se tiveres um reforço de tipo toldo para colocar por cima, estas tendas serão praticamente impermeáveis, mesmo se lhes tocares da parte de dentro. Esse reforço vai manter a tenda fresca quando está quente lá fora e quente quando está frio lá fora. As tendas dos escuteiros, de tamanho mais pequeno, também servem bem se tiveres duas ou mais para cada patrulha. Podes fazer a tua própria tenda durante os meses de inverno e esta talvez seja a melhor forma, pois acaba por ser a menos dispendiosa. E se quando estiveres a fazer isso, fizeres uma ou duas tendas extra, poderás vendê-las a bom preço e lucrar ainda alguma coisa. Dado que os preços das tendas novas são proibitivos, lembra-te que as tendas usadas podem muitas vezes ser alugadas durante uma semana ou mais a um preço reduzido. Para ilustrar esta parte do texto, vê-se um desenho com uma tenda, dois cavalos e dois escuteiros. Equipamento para acampar. O próximo passo é olhar para o equipamento, ou seja, para aquilo que vais precisar no que toca a material de cozinha, baldes, ferramentas e por aí fora. Esta é uma lista de coisas que são úteis num acampamento fixo, mas nem todas serão necessárias num acampamento tipo bivac ou itinerante. Para as tendas. Balde, lanterna e velas, fósforos, maço, bacia, pá, machado, rolo de corda, bandeirola da patrulha e fio para pendurar coisas no poste da tenda. Para a cozinha. caçarola ou panela, frigideira, chaleira, grelha, fósforos, balde, cutelo, concha da sopa, panos de limpeza, sacos para as batatas, etc. Para cada escoteiro, um pano impermeável para forrar a cama, dois cobertores ou saco-cama, cordel ou fio para os atar, colchão de palha para ser feito no acampamento, é preciso guita e palha, não esquecer, sacos de alimentos. É importante que haja sacos-cama ou cobertores suficientes para permitir que cada escoteiro faça uma cama individual. Equipamento pessoal. Cada escoteiro precisará de uniforme de escoteiro completo, incluindo o chapéu, pijama ou muda de roupa para a noite, camisa e calções sobressalentes, mudas de roupa interior, camisola, casaco impermeável, sapatos e meias sobressalentes, calções de banho, toalha, lenços, sabonete, pente, escova da roupa, escova dos dentes, tudo dentro de um saco, materiais para remendos, pratos, copo ou caneca, talheres, fósforos, um saco ou uma mochila. Um campista experiente tem sempre consigo no acampamento 3 ou 4 saquinhos de linho para as provisões. Claro que os faz de antemão. O saco para as provisões não precisam de ter mais do que 15 cm de profundidade e 7 cm de largura, e devem ter um sistema de fecho junto à costura para ficarem bem fechados. Já que estás a fazer isso, pode também ser útil fazer sacos maiores para guardares outras coisas no acampamento, tais como cordas, botões sobressalentes, caixas de agulhas, tesouras, entre outras coisas. Eu também tenho sacos de linho para pôr as minhas botas quando as arrumo. Evita que sujem a roupa junto à qual as guardo. Comida. Se usares carne fresca, certifica-te que é mesmo fresca e lembra-te que os ovos, o arroz e a farinha de aveia não se estragam tão depressa. A fruta é fácil de cozer e boa para comer. O chocolate é muito útil no acampamento e também quando fazes caminhadas. Um bom tipo de pão para ter no acampamento é aquele que os Boers e a maioria dos caçadores sul-africanos usam. São as chamadas roscas e são fáceis de fazer. Compras pão do dia anterior no padeiro, a metade do preço, cortas em fatias grossas ou em cubos e depois cozes no forno ou tostas à frente de um lume quente até ficarem bem duros. Servem muito bem para substituir o pão. O pão macio ganha facilmente umidade no acampamento e depois azeda e estraga-se. Montagem do acampamento. Nos acampamentos escutistas, as tendas não são montadas formando linhas ou ruas como nos acampamentos militares. São dispostas num grande círculo à volta da tenda do escoteiro-chefe, por patrulhas, estando cada patrulha separada a cerca de 50 ou 100 metros das outras. A bandeira e a fogueira estão geralmente no centro, junto à tenda do escoteiro-chefe. Montar tendas. Depois de escolheres o local onde vais acampar, monta a tua tenda com a porta no sentido contrário do vento. Se cair muita chuva, escava uma pequena valeta com cerca de 7 cm de profundidade à volta da tenda para evitar que a água entre. Esta trincheira deverá direcionar a água para longe da tenda e num sentido descendente. Escava um pequeno buraco do tamanho de uma chávena de chá junto à extremidade do poste para onde mudarás caso chova. Isto permite-te afrouxar imediatamente a tensão dos cabos para dar margem a que encolham quando se molham. Abastecimento de água. Se estiveres perto de uma nascente ou curso de água, a melhor parte tem de ser mantida absolutamente limpa para consumo. Um pouco mais ajusante, podes determinar um local para banho, para lavar roupa, entre outros. Aparece agora o desenho do Kim Patatenra, diz a legenda que o Kim vai acampar. Chegando ao acampamento, com anseios bem apurados, descobre que as tendas são suportadas por cabos. O que se vê é o Kim Patatenra a tropeçar no cabo de uma das tendas. Os escuteiros têm sempre o maior cuidado em manter o local onde se abastecem de água muito limpo, caso contrário, alguns poderão ficar doentes. Toda a água contém um grande número de germes, demasiado pequenos para serem vistos sem a ajuda de um microscópio. Alguns deles são muito perigosos, outros não. Como não consegues determinar se os perigosos estão lá ou não, e se tiveres dúvidas acerca da qualidade da água, a forma mais segura de matares os germes é ferver a água. Depois, deixa arrefecer antes de beber. Quando ferveres a água, não te limites a deixar que chegue ao ponto de ebulição. Deixa-a ferver durante um bom quarto de hora, uma vez que os germes são resistentes e é precisa muita fervura para os matar. Cozinhas. A fogueira para cozinhar é feita para sota-vento, ou no sentido em que sopra o vento, para que o fumo e as fagulhas da fogueira não caiam em cima das tendas. As fogueiras para cozinhar são descritas noutras páginas deste livro. Os escuteiros têm sempre especial atenção no que toca a manter a cozinha particularmente limpa, pois se houver restos espalhados, as moscas concentram-se ali e é muito provável que contaminem os alimentos. E isto pode ser um fator de doença para os escuteiros. Por isso, mantém sempre a cozinha e o terreno em volta muito limpos. Para fazer isso, vais precisar de uma fossa úmida e outra seca. Estas fossas são buracos com cerca de 45 cm quadrados e pelo menos 60 cm de profundidade. O topo da fossa úmida é tapado com uma camada de palha ou erva e toda a água engordurada é deitada lá para dentro através da cobertura da fossa. A cobertura recolhe a gordura que está na água e evita que esta bloqueie a terra. A palha ou a erva deverá ser queimada todos os dias e renovada. Tudo o resto que não possa ser queimado é colocado na fossa seca. As latas devem ser queimadas primeiro e depois achatadas a martelo antes de serem colocadas na fossa seca. Queima tudo o que puderes, ou então a fossa vai ficar cheia rapidamente. O lixo deverá ser coberto com uma camada de terra todas as noites. Nota aos pais. No escotismo, acampar é o principal ponto de atração para os rapazes e é uma boa oportunidade de os ensinar a serem independentes e desenvencilhados para além de lhes dar saúde. Alguns pais que nunca tiveram eles próprios experiências de vida num acampamento olham para esta atividade com desconfiança, considerando-a possivelmente demasiado árdua ou arriscada para os seus filhos. Mas quando os virem regressar cheios de saúde e felicidade exteriormente e moralmente melhorados, em termos de questões práticas de virilidade e camaradagem, não poderão deixar de perceber o bem que advém desta atividade ao ar livre. Por conseguinte, espero sinceramente que os vossos filhos sejam encorajados a ir acampar sempre que possam. Latrinas. Outro ponto importante para a saúde dos escuteiros é abrir um buraco que sirva de latrina. Ao chegar à zona do acampamento, a latrina deverá ser a primeira coisa a ser tratada e todos os escuteiros têm de ter isso em mente. Antes de montar as tendas ou acender a fogueira, escava-se a latrina e coloca-se à volta uma espécie de biombos. O buraco deve ter 60 cm de profundidade, 90 cm de comprimento e 30 cm de largura, para que o utilizador se possa agachar pousando um pé de cada lado. Depois de cada utilização, deve colocar-se uma boa camada de terra por cima e todo o buraco deve ser tapado com terra depois de alguns dias de utilização. Também deve haver um urinol. Este é feito abrindo um buraco e enchendo-o até meio com pedras para uma melhor drenagem. Os escuteiros devem escavar uma latrina mesmo num acampamento de uma só noite. E quando se afasta do acampamento, um escuteiro também deve escavar um pequeno buraco com alguns centímetros de profundidade, que depois de ser usado deve voltar a ser tapado. Negligenciar isto faz com que os agricultores e proprietários se sintam menos inclinados a deixar-te usar as suas propriedades, para além de tornar o local pouco higiênico. Por isso, escuteiro, não te esqueças disto. Rotina do acampamento. São aqui apresentadas duas sugestões para os horários do dia. Claro que estes horários podem ser alterados para se adequarem às condições locais. Uma das sugestões, a sugestão A, é a seguinte. 7 horas, levantar, arejar o saco-cama, lavar, etc. 8 horas, hastear a bandeira e oração. 8 horas e 15 minutos, pequeno almoço. 9 horas e 45, inspeção. 10 horas, prática escutista, natação. 13 horas, almoço. 13h30 às 14h30, descanso. 14h30 às 17h30, jogos escutistas nas redondezas e natação. 18h30, jantar seguido de tempo livre. 20 horas e 30 minutos, fogo de conselho. 22 horas, apagar as luzes. Nota: deverá haver silêncio no acampamento depois de apagar as luzes e, em caso algum, deverá haver barulho depois das 22h30. Uma das noites do programa deverá incluir um jogo noturno, sendo o despertar do dia seguinte ajustado em conformidade. Nesta zona do capítulo há um desenho em que se vê uma árvore e uma cobertura sobre uma zona de refeições. Um pouco mais à frente está um poste e um escuteiro a olhar para algo que está lá fixado. A legenda diz o seguinte. Poderá ser afixado um quadro para ordens de serviço ao horário do acampamento. Repare-se no local de refeições para as patrulhas, localizado ao fundo do desenho. Ir ao banho e nadar. Quando se está num acampamento, ir ao banho será um dos teus prazeres e um dos teus deveres. Um prazer porque é muito divertido. E um dever porque nenhum escuteiro pode considerar-se 100% escuteiro se não souber nadar e salvar vidas na água. Mas ir ao banho envolve perigos para os quais todo escuteiro sensato tem de estar preparado. Primeiro, há o perigo das queimbras. Se fores ao banho, no espaço de uma hora e meia depois de fazeres uma refeição, ou seja, antes de a comida ser digerida, é provável que venhas a ter queimbras. As queimbras provocam dores fortes nos músculos, de modo a que não consigas mexer os braços ou as pernas, e lá vais tu parar ao fundo. Podes afogar-te, e a culpa será toda tua. Deve haver sempre duas pessoas que nadem bem e que fiquem de guarda enquanto os outros vão ao banho. Essas pessoas não participam na brincadeira. Em vez disso, estão prontas, com o fato de banho vestido, preparadas para se atirarem à água a qualquer momento e ajudar um dos banhistas que esteja em dificuldades. Estas pessoas não devem ir ao banho até que todos os outros saiam da água, devendo estar sempre disponível uma corda de salvação. Perdem-se muitas vidas todos os verões devido à tolice dos rapazes quando vão ao banho, porque não pensam nestas coisas. Ir ao banho só deverá ser permitido em locais seguros e que tenham vigilância rigorosa. Entrar em propriedade alheia. Tenho cuidado de conseguir autorização dos donos dos terrenos para onde vais acampar. Não tens direito a sair das estradas sem autorização, mas a maioria dos proprietários dar-te-á permissão se fores ter com eles, disseres quem és e o que pretendes fazer. Enquanto estiveres nas terras deles, acima de tudo lembra-te. Deixa todos os portões como os encontraste. Perturba o mínimo possível os animais e a caça. Não estragues vedações, colheitas ou árvores. E tens de pedir a lenha de que necessitas de antemão. E tem cuidado para não tirares das sebes madeira seca que esteja a ser usada para tapar uma brecha. Baldas no acampamento. Um acampamento é um lugar espaçoso, mas não há lugar para o indivíduo que não quer fazer a sua cota parte dos pequenos e variados trabalhos que há para fazer. Não há espaço para o preguiçoso ou para o resmungão. Bem, pelo menos não há espaço para eles nos escuteiros, e ainda menos num acampamento. Todos têm de ajudar, e ajudar alegremente, no que toca a fazer o acampamento um local agradável e confortável para todos. Desta forma, cresce o sentimento de camaradagem.